Nós estamos recebendo nos estúdios da Primeira FM a visita do Lacerda representando a Defesa Civil do município e nós vamos conversar com ele a respeito da prevenção das queimadas, né? Um problema sério que muitas vezes traz muitos problemas e transtorno para a população e para os agentes também da Defesa Civil e demais entidades que atuam nessa área. Lacerda, bom dia, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui nos estúdios da Primeira FM, viu?
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. A Defesa Civil hoje está atuando na prevenção, essa prevenção de queimadas junto com o Corpo de Bombeiros do município, junto com a Guarda Municipal, junto com a Polícia Militar, para a gente combater ainda mais esse ato criminoso que é colocar fogo, principalmente nos canaviais. Certo. A gente está atuando junto aí com os órgãos de fiscalização também do município e como você disse, a queimada ela vem agravando ainda mais a situação da saúde da população.
Exatamente. Ô Lacerda, quais os períodos de maior incidência de queimadas? Vocês têm um estudo, um levantamento sobre esse aspecto?
Sim, o período ele começa praticamente agora no meio do ano, né, em junho, né, mas a operação ela começou no dia 1º de maio, sim, oficialmente, vai até 30 de agosto. Certo. Tá? Essa é a operação estiagem da Defesa Civil, a gente segue esses protocolos aí, podendo estender, né, decorrência do período aí. A operação Corta-Fogo, ela se deu início a 1º de maio e vai até o final de outubro, certo, podendo também estender. A operação Corta-Fogo, ela é feita pela Polícia Ambiental, né? Certo. E a operação Estiagem, ela é feita pelos órgãos municipais, bombeiro, Defesa Civil e usinas, apoio das usinas que é importante, né?
Certo. E vocês têm tido muito trabalho nesse sentido ou não?
Sim, o ano passado a gente teve muito trabalho com queimadas criminosas, né? Que além do vento, né, que espalha ainda mais a queimada, exige uma brigada maior, veículos, vários veículos para fazer esse combate, né? E nós não temos, a gente às vezes tem que pedir apoio das usinas, da região, para fazer esse combate aí, porque ele acaba fugindo do controle, né?
Certo.
E igual você mencionou, esse período que a gente se inicia agora no meio do ano, né, podendo aí até o final de outubro ou até mesmo novembro, dependendo da estação meteorológica.
Certo.
Se as chuvas elas vierem antes desse período, a gente poderá ter uma facilidade já para a diminuição, né, da estiagem. Então aí ele acaba automaticamente extinguindo esses problemas, né? Porém, a Defesa Civil ela trabalha em dois períodos. O período da estiagem, né, que ela se iniciou aí em maio e vai até o final de agosto, podendo estender. E depois inicia-se a Operação Verão. Né? O que é a operação? As chuvas intensas no município.
Certo.
E aí a gente trabalha nessas prevenções
na
também.
Na prevenção também.
Isso. Vale ressaltar que o trabalho da gente é um trabalho de prevenção e auxílio aos órgãos do município.
Certo.
A gente vem atuando junto com o Corpo de Bombeiros, né, na questão dos combates, aí a gente vem fazendo um auxílio para eles, né, porque, igual a gente disse, eles não têm efetivo suficiente para fazer o combate, a Defesa Civil também não tem, e quando foge desse controle, a gente pede apoio das usinas, pede apoio da região para socorrer a gente nesse momento difícil de incêndio.
Aí é uma composição, né?
Isso, aí forma-se a gente fala assim que a união dos órgãos municipal, estadual e privados, né?
Certo.
Então a gente se une para fazer o quê? Combater aquele problema lá, aquele incêndio que é de grande proporção, porque quando ele foge do controle, ele já se torna um incêndio de grande proporção.
O incêndio mais comum ocorre em canaviais ou não?
Olha, o incêndio mais comum é queima de materiais de terrenos, lixos.
Entulhos, né?
Isso, queima de detritos, né, que a gente fala.
Certo,
esse é o mais comum. Tá?
Certo.
Aí, passando dessa situação, parte da área rural, que é os canaviais.
Certo.
Tá? Esse é o segundo maior problema que a gente tem no município. O primeiro é as queimadas aí de terrenos, que elas acabam, com a divisa de canaviais aí do município, ela acaba estendendo esse incêndio para essas áreas.
Certo.
Então a gente
inclusive
mapeou,
atingindo até A pastagem, né?
Isso, ela afeta tanto a biodiversidade ali, a fauna, a flora, né? É, acaba pegando nas áreas protegidas de ambientais aí, dos órgãos ambientais, e a gente acaba até atuando nessa área aí, tá?
Certo.
É mais difícil atuar nessa área, por quê? Porque a gente tem que entrar com bombas costais, né? É uma área de mata fechada.
Certo.
As mangueiras não alcançam até onde tem que fazer o combate. Isso se torna muito difícil para a gente.
Certo.
Né? Tanto para a gente como para o Corpo de Bombeiros também. É, a gente esteve atuando ano passado nessas situações aí, que exigiu muita demanda de pessoal, de material. E a gente sabe que o momento é difícil, né? A gente está vivendo um momento de pandemia, é um momento que vem agravando ainda mais a situação financeira do município,
certo.
Né? Não só municipal como estadual e outros países também. E a gente tem que economizar. Então
certo.
É onde que a Defesa Civil vem trabalhando essas ações
na prevenção.
De prevenção. Isso.
Certo.
Foi instalado faixas de prevenção de queimadas em pontos estratégicos do município, que a gente mapeou aí. É, até posso falar, se você quiser.
Pode, fica à vontade.
A gente colocou na Presidente Valentim Gentil, ali próximo à praça, subindo a Francisco Porto, a gente colocou mais uma faixa, perto do supermercado São José. A gente colocou na Orestes da Costa Semi Júnior, a gente colocou também duas faixas lá, e a gente vai estender agora para Tapinas, né?
Uhum.
Duas faixas também lá. Em Nova América, a gente vai colocar também uma faixa lá na Nova América, né? E aí vamos continuar o trabalho na mídia, né?
Certo.
Porque a gente sabe que a gente não está conseguindo atingir as escolas no momento, né?
Uhum.
Presencial. Também vamos sentar com o pessoal da educação para tentar trabalhar nas escolas tanto material virtual, né? Que a gente tem
certo.
Material aí, a gente pode fornecer para eles. E nossa intenção é levar ao maior número de população, do público, para que se entre nessa ação.
E o que dizem essas faixas, ô Lacerda?
É, não pratique queimadas, né?
Uhum.
Porque queimada é crime.
Certo.
Né? Então aí está o número da lei.
Aliás, tem legislação específica sobre isso, né?
Isso.
E me parece que até multa, né?
É, a gente tem um decreto que é o 4145-2011, que ele estipulou lá a multa, né? E a lei é a 2815-2011. O valor é 10 UFM, unidade
uhum.
fiscal do município, 23,88 por unidade fiscal, que dá o valor de R$238,80.
Então, isso se pego a primeira vez.
Isso, com reincidência o valor dobra.
Vai
né?
dobrando.
Isso.
Né?
Então, a gente está aqui pedindo para a população, o pessoal que tem terrenos aí, mantenha limpo, né?
Certo.
Para que evite essa multa, né? Porque depois que acionou os órgãos do município, é feito um registro, né? Esse registro ele é passado para o órgão fiscal, onde vai caber a autuação naquele local lá que foi atendido.
Certo.
Então, a gente pede, por favor, que limpem os terrenos, mantenham limpos. Nessa época é prioridade. Né? A gente está vendo um momento de pandemia, agrava mais a situação dos hospitais,
claro.
Sobrecarregando o sistema. Então, a gente pede para que evitem deixar ali um lixo, um mato alto. Se o terreno está aberto, que feche o terreno ali para evitar que pessoas ateiam fogo lá naquele local.
Exato.
Às vezes, até para um ato criminoso, para criminar ali o proprietário, né? Para uma rincha. Então, a gente pede isso a toda a população itapolitana da região que estiver ouvindo a gente, os sitiantes, façam os aceiros, né? Que é importante nessa época, tanto na parte interna, se puder fazer na parte externa também da cerca,
uhum.
a gente pede para fazer esse acero aí, que facilita bastante. A divisão da mata, se puder fazer a divisão da área com também o acero, a gente também orienta, tá?
Certo.
Porque a gente atendeu muitas ocorrências aí na área rural, e principalmente esses aceros aí, eles são muito úteis, né? Na questão de neutralizar ali o incêndio que se alastre. Ele vai ficar naquele quadrado feito o acero, né?
Uhum.
E isso facilita no combate.
Exatamente.
Se não tiver o acero, ele vai estendendo.
Exatamente.
Tá? Então a gente pede encarecidamente a toda a população aí, vamos trabalhar na prevenção, vamos fazer ali a limpeza dos seus terrenos, vamos evitar, além da multa de queimadas, existe a multa de terreno sujo, né?
Certo.
Então a gente orienta a população a estar evitando isso daí, porque depois que foi registrada a queimada, não tem como voltar mais atrás.
E a Defesa Civil tem atuado com rigor nesse aspecto, Lacerda?
Sim, tanto a Defesa Civil como o Corpo de Bombeiros, né? Após atendidas ocorrências, é gerado um talão, uhum, e esse talão é posteriormente passado à fiscalização, para tomar ciência e fazer o auto de infração. Certo. Tá? Então a gente pede que a população não espere chegar a esse ponto, né? Porque ninguém quer ir lá multar o terreno do cidadão. A gente quer ir lá fazer o combate.
Certo.
Só que automaticamente ele vai gerar um talão, né? A gente precisa passar esse talão para frente, não tem como eu segurar esse talão.
Certo.
E aí ele é passado para o órgão fiscalizador.
Esse talão que você cita é uma espécie de boletim de ocorrência.
Exatamente. Vamos entrar nesse assunto agora que a gente vai passar para a população como fazer as suas denúncias, como fazer ali a solicitação do órgão, né? E exatamente o que você disse, é feito um boletim de ocorrência interno, tá? Uhum. Que ele gera administrativamente uma ação pro fiscal. Esse fiscal vai ter ali acesso a todas as informações, local, a data, a hora, a fotografia do local.
Certo.
E isso é prova que houve uma queimada naquele local.
Certo.
Como a população deve fazer? Ela deve, qualquer indício de fumaça, uhum, qualquer indício de fumaça, de fogo, ligar o 93. Tá?
O telefone de plantão da Defesa
Civil. Não, do Corpo de Bombeiros.
Certo.
Porque a prioridade hoje sempre foi do Corpo de Bombeiros atender a ocorrência de incêndio.
Certo.
Nós entramos para auxiliar, né? A Defesa Civil, 199. Ah, mas poderá estar ligando o 99? Sim. Pode ligar o 99, a gente tem ali o atendimento das 7 às 16 horas. É. Após esse horário, a Guarda Municipal atende pelo telefone 153.
Certo.
E ela repassa essas ocorrências pro bombeiro, uhum, tá? Que é as ocorrências de atendimento de incêndios, né?
Certo.
Então ela vai acionar ali o bombeiro também. Então, pode estar acionando qualquer sinal de fumaça, de fogo ali, 193. O bombeiro vai filtrar essa ocorrência. Se ele estiver efetivo ali no momento, que não estiver atendendo outras ocorrências, eles vão atender essa ocorrência.
Certo.
Se essa ocorrência demandar um apoio maior, eles vão acionar a Defesa Civil.
Certo.
Automaticamente, a Defesa Civil tem os caminhões-pipa da Prefeitura. A gente conta com 2 caminhões-pipa. A Defesa Civil hoje tem um veículo saveiro, né, equipada com espuma, uhum, 500 litros d'água. E também 2 bombas costais, tá? Que é para entrar em mata.
Essa é a estrutura da Defesa Civil hoje.
Isso, hoje ela conta com um veículo, uma saveiro, uma motobomba em cima, com 500 litros d'água, 100 litros de espuma, tá?
Certo.
Ecológica, que a gente pode fazer o combate em área rural, que não vai afetar o meio ambiente. 2 bombas costais, a gente tem ali, ó, os EPIs, abafador, macacão. Então a gente está equipado hoje para prestar esse auxílio ao Corpo de Bombeiros e ao município, né? E então, como eu disse, a qualquer princípio de incêndio, ligar o 93.
Certo.
Posteriormente, eles acionarão os órgãos de apoio, que seria a Defesa Civil e as usinas da região, tá? Isso já estamos interligados, já fizemos reuniões, já estamos todos acertados a tá acionando um ao outro, tá? No caso de necessidade. Se a Defesa Civil estiver passando por um local e verificar que tem uma situação de queimada no terreno, ela vai poder estar atuando naquele local.
Certo.
Porque eu não vou deixar pegar fogo, alastrar o fogo, para depois a gente chamar o órgão. Então a gente já vai fazendo combate ali.
Certo.
Tá? A Guarda Municipal vai estar apoiando na parte de fiscalização e após os horários aí das 16 horas, atendendo pelo telefone, filtrando as ocorrências e passando aos órgãos. Tá? A Guarda Municipal vai estar atendendo ocorrências de pessoas que atearam fogo já, tá? Já houve aquela queimada naquele terreno.
Certo.
Então, pode estar acionando a Polícia Militar, a Guarda Municipal, vai gerar um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ele vai virar administrativamente para o órgão municipal, que vai caminhar na multa, se não for crime. Por quê, se não for crime? Se ela passar a ser crime, por exemplo, ela começou num terreno, ela lastrou para a casa do vizinho, pegou fogo ali, queimou objetos.
Certo.
É um crime. Então, ela passou de ser uma queimada e posteriormente virou um crime. Ela lastrou para a área de APP, danificou ali a fauna, a flora, teve prejuízos ambientais. Vai gerar um talão de ocorrência criminal.
E com isso, o valor da multa vai crescendo.
Isso. Aí varia de acordo com a biodiversidade que foi destruída naquele local.
Certo.
Tá? Se for a área de APP, chega a multa até R$ 40 mil, que a gente já ouviu ouviu falar que já houve aqui no, na região.
Certo.
Então ela varia muito de hectares, né? Aí já é a parte da polícia ambiental, né? E, então, esse boletim de ocorrência aí, ele pode ser lavrado pela guarda e pela polícia militar. Então a polícia militar vai até o local. A vizinha ali, ó, tem problema respiratório. Houve uma queimada do lado. E já ocorreu, deixando bem claro, já ocorreu a queimada, vai estar registrando esse boletim e pode estar encaminhando, vai ser encaminhado ao órgão fiscal.
E a multa é inevitável?
Não, aí a partir daí já não tem como voltar mais atrás. Certo. A multa ela é elaborada.
Só você não acha que é muito valor muito pequeno para esse tipo de causa, Lacerda?
Sim, é um valor pequeno. Porque comparado aos outros municípios, o valor ele chega até R$400, R$500, dependendo do município.
Certo.
Pela renda per capita do município, eles estipularam esse valor.
Certo.
Mas aí tem que ser votado na Câmara Municipal, uma mudança dessa...
Exato.
Revisto, né?
Eu acho que a multa tem que ser um valor relativamente mais pesado.
Sim.
Né?
É a partir
Porque
de...
o que segura a ação criminosa é a multa, é o valor. Você mexeu no bolso do cidadão, ele fica atento, né?
Exatamente. A partir do momento que você afeta diretamente ali o infrator...
Uhum.
Vai se tornar ali uma espécie de, tipo assim, você não vai ficar impune daquela situação e ainda cabe multa. Podendo gerar, né, outra multa novamente, redobrar a multa ali e posteriormente se ele insistir no até crime, tá? Por estar descumprindo a lei municipal. Então a gente fala que não queremos chegar a esse ponto, né? A gente vai trabalhar na prevenção, como é feito a defesa civil junto aos órgãos. Posteriormente, o município tem a competência de estar mudando essa lei, mudando o valor, né?
Certo.
De acordo com a situação. Então, a gente está fazendo esse levantamento ano a ano, que é importante, né? A gente teve 75 ocorrências em 2017, em 2018, 95 ocorrências, em 2019, 85 ocorrências, em 2020 tivemos mais de 120 ocorrências.
Quer dizer, aumentou, né? Vinha diminuindo, no fim deu um estouro.
Isso acende o sinal de alerta, né? Então quer dizer que alguma coisa não está funcionando. O que seria? A multa, valor baixo, talvez? Porque as campanhas estão sendo feitas, né? Elas vêm sendo feitas desde 2017, pela Defesa Civil, pelo Bombeiro, pelos órgãos do município.
Perfeito.
Alguma coisa não está dando certo. Então a gente está em conjunto aí com os órgãos, né? Verificando o porquê que está dando. O aumento de terrenos também no município pode ter causado isso. De repente a fiscalização poderia intensificar mais.
Abriram muitos loteamentos aqui também.
Sim, isso dificultou muito, né? Com um aumento de loteamentos, a gente sabe que a tendência é aumentar.
Exato.
Então a gente está monitorando isso, né? Junto aos órgãos. Depois vamos posteriormente fazer um balanço no final da operação estiagem.
Certo.
E ver o que a gente pode estar melhorando para o próximo ano. Então a Defesa Civil trabalha nessas fases aí, nessa situação. Vale ressaltar também que a gente tem a umidade relativa do ar, né?
Exato.
Isso é importante a população saber que em momento seco, né? Isso gera problema.
A umidade cai verticalmente.
Verticalmente. Né? E aí a gente tem umas fases que a gente fala. Tem amarela, verde, vermelha, azul. E essas fases aí a gente sabe que tem que ficar de olho. Por quê? Porque causa problema respiratório, o ar seco,
claro.
Né? Ainda mais aí agora nessa estiagem, com queimadas, agrava ainda mais se passou por uma situação de Covid, né?
Exatamente.
E se tiver com Covid, ainda piora mais a situação ainda.
Eu ia até fazer uma pergunta para você, ô Lacerda. A gente, eu não sei se é impressão minha ou se é um fato já confirmado. O problema das fumaças, né? Oriundas dessas queimadas... Elas ocorrem principalmente no final da tarde, início da noite ou até noite adentro. É isso mesmo?
Exatamente. Ela ocorre em horários distintos no período da tarde e à noite.
Uhum.
Principalmente ali no horário das 10 horas da noite.
E por que isso?
Porque os órgãos fiscal, eles trabalham de dia, né?
Ah,
e isso facilita a fiscalização.
Uhum.
Então, no período da tardezinha para a noite, isso daí, vamos dizer assim, diminui um pouco a visão,
certo.
Né? e não tem o fiscal ali, porque ele trabalha só no período diurno. Certo. Então isso acaba ocorrendo o quê? A falta de fiscalização pelo horário, né? E o pessoal, à noite, eles são difícil de você ver ali, né? Você está num terreno ermo ali, num local, né, afastado, ele vai ali até fogo, não está passando ninguém. Então, depois das 10 horas é frequente.
Certo. Tá? Agora, se algum vizinho observar, pode acionar a Defesa Civil ou a Guarda Civil Municipal, e eles vão atender na hora.
Isso, algum sinal de alguma coisa estranha em terreno, uma movimentação estranha, acionar a Polícia Militar 190,
certo.
A Guarda Municipal 153. E se houve uma queimada ali naquele local que já ocorreu e não conseguiu pegar um infrator, aí pode estar acionando o 93. E o 93 ele vai posteriormente filtrar essa ocorrência e posteriormente está passando para a gente de acordo com a necessidade, né? Então, hoje, se a população verificar ali que tem uma pessoa fazendo uma carpinagem, deixou ali o mato alto, evita. Já liga para a fiscalização para notificar.
Certo.
Aí vai ser feita uma notificação, né? Liga na prefeitura, 3263-8000, pede para falar com o fiscal e passa essa informação. Ó, o meu vizinho carpinou o terreno e deixou o mato lá. Se ele deixou o mato, a intenção dele ali é fazer a queima, né?
É.
Porque se ele limpar o terreno, ele não vai demorar mais que 2-3 dias para limpar
Exato.
O mato daquele local.
Exato.
Se ele deixar o mato ali, é porque ele tem uma intenção de queima, tá? De se ver livre daquele problema. Só que ele vai causar um outro problema, que é a fumaça, e poderá até causar um incêndio nas residências vizinhas,
próximas,
nas matas vizinhas, né? Nos canaviais. Então, a qualquer sinal, a população informa o órgão, porque isso é uma prevenção, né? A gente fala que se você viu uma situação ali que requer uma atenção maior, se você entrou naquela situação ali e informou algum órgão, você está fazendo a prevenção.
Claro.
E isso é importante para nós, para quem não deixa chegar na queimada.
Exatamente.
Né? E aí não agrava o problema de saúde respiratório.
Porque à noite principalmente, né? Aquela fumaça densa, rapaz, aquilo afeta o sistema respiratório e é triste, viu? É triste. Você passa uma noite de cão, porque, olha, é lamentável o que a gente tem observado. E, principalmente, a falta de conscientização das pessoas que agem dessa maneira. Agora, me diga uma coisa. Vocês conseguem discernir o que é uma queimada acidental da queimada criminosa? Tem como diferenciar isso?
Olha, é muito difícil, porque difícil, né? O próprio fogo ele consome todos ali os vestígios,
certo.
Né? Mas não é difícil assim, porque a gente já atendeu várias ocorrências que a gente viu ali que tinha garrafas, né? Por exemplo, na área rural, que tem canaviais. O pessoal costuma depositar o lixo nos canaviais ali.
Certo.
E aí você vê que tem garrafas, tem produtos ali que podem ser que com calor ele gera a propagação do fogo.
Certo.
Né? Um fundo de garrafa, por exemplo, uma latinha. Se ela esquentar o suficiente ali para causar um fogo, ela vai causar um incêndio ali naquele local. Então a gente verificou que alguns locais existem, que a gente atendeu, que existia ali naquele local
vestígio
garrafas,
de incêndio criminoso.
Isso, que depositou lixo ali.
Uhum.
E aí você tem ali o indício de que houve um descarte de lixo que poderia ter ocorrido um incêndio causado daquele lixo, né?
Certo.
Que não foi criminoso, porém foi maldoso, né? Porque foi depositar um lixo num local que não pode, foi maldoso e virou criminoso, porque causou incêndio e causou destruição. Então é uma coisa muito complicada, né? Mas a maioria dos incêndios é criminoso,
né?
A ação do homem. Tanto ele colocando ali, depositando o lixo, como ele causando o próprio incêndio ali, o início do fogo, né?
Certo. Me diga uma coisa, Lacerda. A questão dessa distribuição de sacolas com lixo em pontos estratégicos da cidade, cabe a fiscalização da Defesa Civil também ou não?
Não, esse aí já é o setor do próprio fiscal da prefeitura.
Da prefeitura, né?
Ele verificar se está sendo o descarte feito corretamente, né? E nos pontos, né, de coleta e a parte que o pessoal deposita lixo irregular, se o proprietário não limpar, cabe a autuação, né?
Uhum.
Então essa parte é o fiscal que faz no município.
Tá certo.
Tá?
Bom, o que, que o Lacerda poderia falar mais sobre essa questão da prevenção contra queimadas nesta época de longa estiagem e onde o fato é mais comum?
É, a gente pede a colaboração da população.
Certo.
Porque sem o apoio da população, a gente não vai conseguir atingir o objetivo, que é diminuir as queimadas. Igual a gente vem falando. Viu qualquer situação de anormalidade ali num terreno, num campo aberto, uma atitude suspeita, a prevenção seria estar ligando um 90 ou um 53 para verificar o que está acontecendo naquele certo. Local. Após feito isso, a gente vai estar evitando os problemas de queimada, tá? E a limpeza também.
Tá
então, a notificação, elas são feitas, a gente tem acompanhado aí com os fiscais, né, da prefeitura. A gente, inclusive, a gente vê vários e vários autos de infração ali feitos, né? Porque a população ainda, alguma parte da população ainda teima em deixar o terreno sujo. Teima em fazer a queima ali. Então ela vai ser multada, infelizmente, né? Não é isso que o município quer, né? A população não quer isso.
Ninguém quer, mas muitas vezes é necessário.
Mas muitas vezes é necessário,
né?
Para que ele tem que pagar aquele valor lá e se dobre se tiver reincidência, né?
Tá
então,
certo.
Eu peço que a população colabore, que a população ajude os órgãos municipais, estaduais, as usinas, a preservar o meio ambiente, a não sobrecarregar o sistema de saúde. Então, o nosso trabalho é a prevenção.
Tá certo. Muito bem. Algo a mais, Lacerda?
Não, só queria agradecer a rádio, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a prevenção de queimadas, né? Agradecer aos órgãos do município, às empresas privadas que têm apoiado bastante a Defesa Civil Municipal, a administração por acreditar no nosso trabalho, que é um trabalho sério, né? A gente vem trabalhando já, não é de hoje.
Uhum.
A gente pretende ainda fazer um trabalho mais extenso, mais fortalecido, com o apoio do município, né? Da prefeitura. E o caminho é esse, é o caminho da prevenção, que hoje se você economiza muito mais na prevenção do que depois para recuperar.
Exato.
E fazer o combate.
Tá certo. Bom, o prazer foi nosso, Lacerda, em recebê-lo aqui, e gostaria que você, quando tivesse alguma novidade a mais, pudesse trazer para a gente também, para a conscientização da nossa população. E reiterando o pedido, gente... Vamos evitar as queimadas, ou melhor, não vamos praticar queimadas, nem na área urbana, nem na área rural. Vamos nos prevenir, vamos nos precaver. As queimadas são muito prejudiciais para a nossa saúde, né? O sistema respiratório fica praticamente tomado por essa fumaça e é um transtorno para todos. Então, vamos evitar, né? Vamos manter os quintais limpos, não vamos queimar nada, vamos fazer a coleta devida e o depósito no lugar adequado. Tá certo, Lacerda?
Certinho, muito
obrigado.
Muito obrigado.
Viu, Lacerda? Um abraço, bom trabalho para vocês lá da Defesa Civil.